בעזרת השם דף יוד, יצאת ג'י סוכה, סתם דף ת' עמוד ב' נוברס, נדסמה פמיללינה ג'בש פלסימה, אמר רבי ירמיה. פעמים ששתיהם כשרות, אם זה לא עשתה משנה, נושיר אנטריור, זה מזום הסוכה, סוב בריאות לסוכה, סוכה על גבי סוכה, סוכה אינפריור אפריורי, אינוולידה, הסוכה סופריור אינוולידה, מוצב כי הסוכה אינפריור אינוולידה, פורקי, התורה פעלה, בסוכות תשבו. Você tem que se sentar na Sukkot. Por natureza, não escreve Basukot com o Vav entre o Kaf e o Taf. Fala Basukat com o Holamna sobre o Kaf. Se fala, se lê Basukot. Porém, tem escrito Basukat no singular. Mas o que a Torá escreveu assim, fala no Daf anterior, que ele está embaixo de um Shach só, embaixo de uma Sukkah só, não embaixo de uma Sukkah que está embaixo de outra Sukkah. Porém, fala a Bíblia, desenvolvendo mais esse assunto. Tem uma situação que as duas sukkot são válidas. Tem uma situação que as duas são inválidas. Às vezes a sukkah inferior é válida e a sukkah superior é inválida. Tem vezes que é o contrário, que a sukkah inferior é inválida e a sukkah superior é válida. Explica a Gemara cada caso. Tem situações que as duas sukkot são válidas. E ridame qual é esse caso? Fala, mas que gosta da tona, chamata miruba mitzilata. Vimos nos dapim anteriores que a função do schach é a sombra, principalmente. Portanto, se o schach é tzilato miruba mechamato, faz mais sombra do que sol, é um schach válido. Se é chamato miruba mitzilato, se faz mais sol do que sombra, o schach é inválido, é como se não existisse. Portanto, fala a Gomorra. Uma situação que as duas sukkot são válidas. Por exemplo, que Tartonan Hamatá Miruba Mitzilatá, o Shach da Sukkah inferior faz mais sol do que sombra. É como se não existisse. Veha Elioná Tzilatá Miruba Mechamatá. E o Shach da Sukkah superior faz mais sombra do que sol. Portanto, temos só um Shach entre essas duas Sukkot. O Shach inferior é como se não existisse, porque passa mais sol. O único Shach existente aqui é o Shach da Sukkah superior. Porém, tem outro requisito. Vekaima Elioná Betoch Estrim. Porém, tem outro requisito que a Sukkah superior tem que estar no máximo de distância de 20 amot de altura do solo. 10 metros de altura no máximo. Vimos na primeira Mishnah da Maseret que se a Sukkah tem mais do que 20 amot de altura, a Sukkah é inválida. Portanto, uma vez que esse Shach da Sukkah inferior é como se não existisse, o único Shach aqui é o Shach da Sukkah superior. É como se fosse uma sukkah só, e essa sukkah não é tão alta mais do que o possível, mais do que o permitido, porque o shach da sukkah superior não está acima de 20 amot do sol. Portanto, as duas sukkot são ksherot, são válidas. Porém, pe'amim shesteihen psulot, tem situações que as duas sukkot são inválidas. Qual é essa situação? Echidami, qual é a situação? Que quando dar vai, tzilatam miruba mechamata. Uma situação que as duas sukkot têm o shach válido, que faz mais sombra do que sol. Porém, vekai melioná lemala meestrimamá. Porém, a altura da sukkah superior é maior do que 20 amot de altura do chão dessa sukkah superior. O chão da sukkah superior é o shach da sukkah inferior. Se a altura da sukkah superior, ou seja, a distância de altura entre o shach, que é o chão da sukkah superior, e o shach verdadeiro da sukkah superior, de cima, é maior do que 20 amot, essa sukkah é inválida e também a sukkah de baixo é inválida porque está embaixo do shach, o shach da sukkah inferior e o shach da sukkah superior, portanto, com certeza, essa sukkah também é inválida. Pe'amim she'tachtona kshira veha elyona psula. Às vezes a sukkah inferior é válida e a sukkah superior é inválida. E lembre qual é esse caso. Kigon she'tachtona tzilata meruba mechamata. Uma situação que o shach da sukkah inferior faz mais sombra do que sol. É um shach válido. Veha elyona chamata meruba mitzilata. E o shach da sukkah superior faz mais sol do que sombra. Vekai metarvai betoch estrim. E as duas sukkot têm uma altura até 20 amot do seu chão. Portanto, é isso que o shach da sukkah inferior é válido. E o shach da sukkah superior é inválido, porque faz mais sol do que sombra. E a altura da sukkah superior não chega acima de 20 amot. Não chega a ser uma sukkah que é alta demais Portanto, o seu schach não é um schach passu, não é um schach inválido por estar tão alto assim. Sendo assim que não é um schach inválido, é um schach que chega a ser insignificante, porque ele tem mais sol do que sombra, é como se não existisse. O único schach aqui é o schach da sugá inferior, portanto a sugá inferior é válida e a sugá superior é inválida, porque não tem um schach que faz mais sombra do que sol. O pêmio shea ilioná kshirá betachtoná psulá, às vezes a sugá inferior é válida e a sugá inferior é inválida. E Ridami, qual é esse caso que a sugá superior é válida e a sugá inferior é inválida? Que é onde está vai o tzilatá merubá mechamatá, numa situação que as duas sukot têm o schach que seria válido, faz mais sombra do que sol. Porém, vem cá em Eliona Betor Resvi. A altura da sugá superior é até 20 amot de altura do seu chão, que é o schach da sugá inferior. Portanto, a sugá superior é válida, tem um schach válido, não é alta demais. E a sugá inferior é inválida por estar embaixo de dois schach, o schach da sugá inferior e da superior. Fala, minha pita, todos esses casos são óbvios, fala, minha. Tudo depende se a sugá não é alta demais. E se o schach faz mais sombra do que sol, mais sol do que sombra, qual é a novidade do que Rabi Irmiá falou? Fala, mas tem uma novidade. Tartoná kshirá ve elioná psulá itzrihale. Rabi Irmiá falou todos esses ensinamentos para ensinar uma novidade só. Qual a novidade? Um caso que a sugá inferior é válida e a sugá superior é inválida. O caso era uma situação que o schach da sugá inferior faz mais sombra do que sol, um schach válido, e o schach da sugá superior faz mais sol do que sombra, um schach inválido. Portanto, é como se essa sugá superior não existisse, a sugá inferior é válida e a superior é inválida. Porém, a Bíblia tem que ensinar esse caso para falar uma novidade. Mal ou detema, poderíamos pensar diferente? Nigzar, dila mitzare schach pasul, behave schach kasher. O caso é especificamente que a altura do schach da sugá superior não está acima de 20 amot do chão da sugá superior, que é o schach da sugá inferior. Porém, se esse schach da sugá superior está acima de 20 amot, mesmo que faz mais sol do que sombra, é um schach inválido. Portanto, invalidariam a sugá inferior e a superior também. Então, poderíamos pensar que nigzar, poderíamos pensar que teria uma cerca rabínica invalidando a sugá inferior. Uma situação que o schach da sugá superior faz mais sol do que sombra e está abaixo de 20 amot. Seria uma sugá válida em essência, porém, teríamos um receio rabínico, um receio rabínico, porque talvez a pessoa ia falar que a mesma halakha, quando tem um schach inválido, o schach da sugá superior seria inválido se está acima de 20 amot. E a pessoa poderia se confundir, que diferença faz se o schach está abaixo de 20 amot, está acima de 20 amot, se faz mais sol do que sombra, e faz sim uma diferença, se está acima de 20 amot, esses pedaços de schach, mesmo que são poucos, é um schach inválido, estão combinados com o schach da sugá inferior e invalidariam a sugá inferior? Kamash Moritz fala na Bíblia que não temos esse receio rabínico. Numa situação que a sugá superior tem até 20 amot, a sugá inferior é válida. Se tem acima de 20 amot, é inválida, não fizeram nenhuma cerca rabínica. Continua. Kamayê ben sugá le sugá, vete tachtuná psula. Fala, Gmará. Qual é a distância do schach inferior e o schach superior para que a sugá inferior seja inválida por estar abaixo do schach? A questão seria que sim, os dois schach estão perto demais. Então esses dois schach é como se fosse uma cobertura só para a sugá. Não são um schach sobre o outro, é um schach grosso, espesso. Fala, né, qual é essa distância para desvincular entre esses dois schach? Amar avuna, fala avuna tefar, tudo depende de um tefar, mais ou menos 10 centímetros. Se tem menos que um tefar, os dois schach são vinculados, é uma extensão de um schach só. Se tem um tefar ou mais, são desvinculados. Qual é a prova de avuna? Sheker matzino be'oale tuma tefar, que assim encontramos também com relação à tenda que tem lá a empresa do falecido. Sabemos que se tem um pedaço considerável do corpo do falecido, como um casal, 30 gramas de carne, essa impureza se espalha por todo o recinto e purifica todos os utensílios desse recinto. Porém, o tamanho dessa tenda tem que ser um tamanho considerável. É um tefar. Se essa tenda tem uma altura de um tefar 10 cm do solo, essa tenda, ou esse objeto, ou essa tora de madeira, transfere a impureza para todos os utensílios. Se tem menos, não transfere. Isso eu vou explicar na continuação. Letra como fala a Mishnah. Tefach al tefach berum tefach. Se tem uma largura de um tefach, um comprimento de um tefah e uma altura de um tefah. Por exemplo, se tem uma tora de madeira que tem um comprimento de 10 cm, largura de 10 cm, e está sobre o solo uma altura de 10 cm. Mevida tumais, a tora de madeira transfere a impureza para tudo que está embaixo dessa tora de madeira, outros utensílios. Vechotzet vifnea tuma. É como se fosse o teto de um recinto que bloqueia a impureza de não atravessar esse teto. Se tem algo sobre essa tora de madeira, por exemplo, não está impuro. Tem uma ratzitzá, tem uma obstrução, um bloqueio da impureza. Aval pachot minum tefach, porém, se a altura dessa tora de madeira, qualquer outro teto, está abaixo de um tefach do solo, menos do que 10 cm, lomevi, não se transfere a impureza, porque não é um recinto, velo chotzitz, e também não bloqueia a impureza de ultrapassar. Se a impureza está tão comprimida assim, não tem um espaço de um tefach sobre ela, é uma tumare tzutzá. É uma tumá comprimida que bokat veolá, atravessa essa tora de madeira ou qualquer teto. Se tem um tefer, então ela se espalha pelo recinto que ele está. Então, falou Ravuna, uma vez que você vê aqui que essa medida de espaço de um tefer é considerado um espaço para transportar a impureza, assim também com relação às duas sukkot, se tem entre os shach e outros shach esse espaço de um tefer, que é um espaço considerável, são considerados dois shach independentes e a sukkah inferior é inválida. Menos do que isso, é uma extensão de um shach só. Verav Chisda verav Baravuna Amri. Verav Chisda e Rav Baravuna discutem com Ravuna, falam diferente. Arba, tudo depende, tem 4 tfahim, 40 cm de distância entre os dois shach. Por quê? Shilom Matsinu Makom Hashuv Pachot Me Arba. Porque não se encontra que um lugar é importante pela Torá se ele mede menos do que 4 tfahim por 4 tfahim. 40 por 40 centímetros. Vimos muito essa medida em uma serra de Shabbat, com relação aos recintos. Então fala Rav Chisda e Rav Baravuna, para desvincular entre esses dois shach é necessário um lugar. A medida de um lugar no mínimo são 4 tfahim. Menos que 4 tfahim, esses dois shach estão no mesmo lugar e são uma extensão de um shach só, são vinculados. Shmuel é uma terceira opinião. Asara, tudo depende, tem 10 tfahim, 1 metro entre esses dois shach. Por que 1 metro? Qual é o motivo de Shmuel? Assim como para validar uma sukkah, é necessário uma altura de 10 tfahim, 1 metro, já vimos no começo da Maserhet da fonte disso. Também para ser considerado uma sukkah sobre outra sukkah e desvincular entre esses dois shach, é necessário o espaço de uma sukkah. Somente uma sukkah pode desvincular entre um shach inferior e um shach superior, fala Shmuel. E a altura mínima de uma sukkah são 10 tfahim de altura. Assim, para validar a sukkah é necessário 10 tfahim. Também para invalidar a sukkah inferior é necessário uma altura de 10 tfahim entre os dois shach. Continua. Tnan fala uma Mishnah contra Shmuel. Rabi Udalmer fala ali a Mishnah no shiur anterior que vimos, no daf anterior. E men diurim ba'elioná tachtoná kshirá. A opinião de Rabi Udá, música que Rahim discute com Rabi Udá em certo ponto. A opinião de Rabi Udá é que em Diurim Ba'elioná, se não tem uma moradia na sukkah superior, a tachtoná kshirá. É como se a sukkah superior não existisse e a sukkah inferior é válida. Mas em Diurim, o que significa isso que não tem uma moradia? E lema Diurim Amash, se é literalmente pessoas morando lá. Se não tem pessoas morando lá, a sukkah inferior é válida? Atu Diurim Kagarmi? Algo depende se tem pessoas morando lá ou não? É proibido morar numa sukkah que tem dois shach. Independente se tem alguém morando ou não sobre essa sukkah. Ela lá, deve ser que Rabi Udá pensa em falar diferente. Mai en diurim, que significa que não tem moradia lá? Kol sheina reuya ledira. É uma sukkah que não tem as medidas possíveis para a pessoa morar lá. Vei ridame, que significa isso? Delogavo asara, deve ser que não tem uma altura de 10 farim. Uma casa que não tem uma altura de 10 farim ou um metro. É uma dirastruha, é uma casa que é inapropriada morar lá, não é confortável. Portanto, é como se esse sukkah superior não existisse, porque não é uma sukkah. A sukkah tem que ser uma moradia, uma dirá, e não invalida a sukkah inferior. Mihal de Tanakama, Savan, se esse é o período de Rabi Udá, e Tanakama discute com Rabi Udá, se Deus quiser, Tanakama sustenta. Afapishi, nareu yale dirá, psula. Mesmo que a sukkah superior não seja para a pessoa morar lá, não tem 10 farrinhos de altura. Mesmo assim, psulá, sukkah inferior está inválida, Ishmael fala exatamente o contrário, que se a Sukkah superior não tem uma altura de 10 Sfahim, os dois Sfahim estão vinculados, é como se fosse a extensão de um mesmo Sfah. E a Sukkah inferior é válida, não tem dois Sfah sobre a Sukkah inferior, tem um Sfah espesso. E Tanakama fala diferente disso. Fala que até Ravdim, quando Ravdim veio, ou seja, que ele veio da terra de Israel para a Babilônia, Amar, ele falou, Abre Bemarava, se estuda na terra de Israel. E meira tartuna e rola le caber carimu ksatot xereionato a tartuna xerá. O que Rabi Yudai disse que se não tem uma moradia na sua casa superior, não significa com relação à altura, significa com relação à resistência do chão. Se não, tem, não é resistente o suficiente para suportar as almofadas, as cobertas da pessoa que vai morar na sua casa superior, a tartuna xerá, a sua casa inferior é válida. A sukkah superior não é uma sukkah se pessoas não conseguem morar lá. A função da sukkah é ser uma dira, uma moradia, que pessoas durmam lá principalmente. Portanto, se essa sukkah não é resistente porque o sukkah da sukkah inferior não consegue suportar que pessoas deitem com suas almofadas, suas cobertas lá, então é como se essa sukkah superior não fosse uma sukkah, ela não existisse, e a sukkah inferior é válida. Porém, pergunta para Michal de Tanakama Sabam, se tudo que está na cama aqui discute com o Rabi Dari, sustenta diferente, será que está na cama sustenta que mesmo que esse açúcar superior não suporta que a pessoa more lá, dormindo lá, esse açúcar superior invalida o açúcar inferior? Não faz sentido. Tanakama concorda com o Rabi Dari que a principal função do açúcar é que a pessoa more lá. Então não faz sentido que esse açúcar superior é considerado um açúcar se o chão não suporta que as pessoas deitem lá e durmam. Falando aqui, e cabina, tem uma outra repercussão, outra diferença entre Rabi Yudai e Rahamim. Rahamim concordam com Rabi Yudai que se a sukkah superior não suporta que a pessoa deite lá e durma, a sukkah superior não existe pela halakha, e não invalida a sukkah inferior. Qual é a diferença da halakha entre Rabi Yudai e Rahamim? De rolar le kabel al yedat Rahamim dificultam a halakha. Rahamim sustentam que mesmo que a pessoa só consegue morar lá e dormir lá, ele der trak, numa situação de necessidade. Explica os comentaristas que o shak da sukkah inferior não vai quebrar, porém vai se mexer. A pessoa vai deitar lá, vai dormir, o shak vai se mexer. Não é um shak estático resistente. Fala Rahamim, uma vez que a pessoa na prática pode dormir lá, a sukkah superior existe pela halakha e invalida a sukkah inferior. Conforme a Bíblia, uma vez que é algo tão inapropriado, é tão uma situação de necessidade que a pessoa faria isso, é como se a sukkah não existisse pela halakha, e a sukkah inferior é assim inválida. Essa é uma coisa de Rahamim e Rabi Yudai. Continuamos uma nova Mishnah Matnit, em Pires Alea Sadir, Ipnei Achama. Se a pessoa estender um lençol sobre o saco da sukkah para se proteger do sol, ou Tartem Ipnei Aneshar, ou ele colocou o lençol embaixo do saco para se proteger das folhas que caem do saco, ou Shepires Algabea Kinuf, nos esse caso do Kinuf, muitas vezes nessa sugiá, a pessoa colocou um lençol sobre quatro hastes em volta da cama dele. Kinuf significa quatro hastes, cada uma em uma esquina da cama. Portanto, essa tenda, essa tela vai ter um teto na horizontal, no mínimo de um tefar, 10 centímetros, e fala que está um problema, a pessoa cai inválida, a pessoa não está embaixo dos rach, está embaixo de uma outra cobertura, que é o lençol, ou protegendo ele do sol, ou protegendo ele das folhas, ou algabea kinuf sobre esses quatro hastes, que a pessoa não está embaixo dos shach, está assim embaixo de uma tela, um outro lençol, e a tela não pode ser um shach. Vamos ver nos próximos da Pim, que o shach não pode ser vulnerável a receber impureza. E uma tela é um utensílio, e um utensílio é vulnerável a receber impureza. Aval por isso, algabea nakritea mitá. Porém, fala a Mishnah, é diferente de uma situação que a pessoa colocou o lençol sobre os nakletim. Nakletim é outro tipo de tela. A pessoa coloca duas hastes. Uma haste no meio da largura da cama, perto da cabeceira. No meio da cama, onde a pessoa coloca a cabeça. E coloca onde a pessoa coloca os pés, coloca uma outra haste. E coloca uma barra entre essas duas hastes e coloca o lençol. O lençol não vai ter um teto na horizontal. Vai estar completamente inclinado. E fala a Mishnah, a sukkah válida, a val por isso a gabi na kletea amita. A sukkah é sim válida nessa situação, a pessoa cumpre a mitzvah, porque nem está sobre uma cobertura. Uma cobertura tem que ser, nem ser uma cobertura na horizontal. Só assim ela é comparada com o Sakh, é um Sakh inválido e bloqueia entre a pessoa e a Sakh da Sukkah, é uma obstrução e a pessoa não cumpre a mitzvah. Se o Sakh está, esse lençol como Sakh inválido está inclinado, então a pessoa não está sob um Sakh inválido, esse Sakh inválido, esse lençol é secundário ao Sakh válido da Sukkah e a pessoa sim cumpriu a mitzvah. Vamos ver mais na Gemara essa explicação. Amar Rav Chisda, fala Rav Chisda, lo shanu ela. Fala Rav Chisda, quando isso se aplica que falamos que se a pessoa colocou um lençol, por exemplo, Mipnei HaNeshar, embaixo do Sakh para proteger a pessoa das folhas, que a Sukkah é inválida. Lo shanu ela Mipnei HaNeshar, isso é só se a pessoa colocou com essa intenção de se proteger das folhas. Só assim a Sukkah é inválida. A vale na outra, por isso a pessoa fez a mesma coisa, com outra intenção. Com a intenção de enfeitar a Sukkah, Kshera, e a Sukkah é válida, a pessoa cumpre a mitzvah. O Sakh não serve para enfeitar a Sukkah. A função do Sakh é uma cobertura. Portanto, se a pessoa colocou lençóis, que é uma cobertura inválida para a Sukkah, porém não com a intenção de fazer uma cobertura, sim com a intenção de enfeitar a Sukkah, esse lençol é secundário ao Sakh válido. É como se ele não existisse, porque não é uma cobertura, é um enfeite, e a pessoa sim cumpre a mitzvah. Fala a Gemara Pshita, com certeza essa é a Alaha. Por quê? Mipnei HaNeshartna. A Mishnah fala o motivo, a pessoa colocou com essa intenção de se proteger das folhas, com uma cobertura. E se vê que se a pessoa não colocou com essa intenção, colocou como um enfeite, a Sukkah é sim inválida. Qual é a novidade de Rav Chisda? Fala a Gemara Maldo, tem uma, podemos pensar diferente? Muadim da Filolenal, tá? Podemos pensar que a Mishnah ia falar que também é inválido. Se a pessoa colocou o lençol para enfeitar a Sukkah. Vai de que está no Pnei HaNeshar, o motivo que a Mishnah cita esse motivo para a pessoa se proteger das folhas. Urcha de Mil Traktane. A Mishnah cita um caso comum. Normalmente a pessoa não coloca um lençol embaixo do sol para enfeitar a Sukkah. Portanto, a Mishnah não citaria esse caso. Mas a verdade é que esse caso tem a mesma alaha, mesmo que a pessoa colocou para enfeitar, a Sukkah seria inválida. Kamashman, isso deve precisar falar que não. A Mishnah fala necessariamente que a pessoa colocou com essa intenção de se proteger das folhas ou do sol, para nos ensinar que se a pessoa colocou com outra intenção, como um enfeite, a Sukkah é sim válida. Fala agora, leu a Messiah ali. Talvez temos um apoio para precisar de uma braita. Se rehaki ilhata, a pessoa colocou um shah válido, não muito alto, faz mais sombra do que sol. Veitra bekramim, ele enfeitou a Sukkah com lençóis, lenços coloridos, besadinina misurim, lençóis desenhados, metalabai, pendurou na Sukkah, egozim, nozes, shkedim, amêndoas, afarsiquim, pêssegos e limonim, romãs, parhilea navim, são ramos com cachos de uvas, beatarote shibunim, ou coroas de espigas, um enfeite, yenod, garrafas de vinho, shmanim, garrafas de azeite, óleo, vislatot, garrafas com farinha para enfeitar a Sukkah. Assume esta pekmen, a pessoa não pode ter um proveito laicum desses objetos em Sukkot. É como se fosse muktzeh, designado a mitzvah de Sukkot, é tão sagrado quanto a Sukkah. Temos no Daf anterior que não podemos ter um proveito laico das madeiras da Sukkah, porque a Sukkah é sagrada. Também, esses enfeites são sagrados, a pessoa designou eles para a mitzvah. Viramos a página. Ad motzei yom tov acharon shel chag, até a noite depois do último dia da festa de Sukkot, e depois Shmini Atzeret. Só depois a pessoa pode ter um proveito dessas frutas, esses lençóis que ele colocou lá. Ve'im itna le'em hakol efit não. Por isso a pessoa colocou esses enfeites. E falou uma condição. Falou que a pessoa não vai querer deixar de ter um proveito desses enfeites em Sukkot. Quando vai entrar Sukkot, a pessoa não quer estar proibida de ter proveito desses enfeites. Hakol efit não, tudo depende dessa condição que ele fez. Se ele fez essa condição, a pessoa pode sim ter proveito desses enfeites. Por isso, vê daqui que se a pessoa colocou lençóis embaixo dos sakh, aparentemente, com a intenção de enfeitar a Sukkah continua válida, como Rav Chisda disse, é uma prova para Rav Chisda. Fala aqui não. Dima minatza, talvez essa braita fala que a pessoa colocou enfeites não embaixo dos sakh, colocou rente à parede. Rente à parede não é uma cobertura, não um sakh inválido. Não está cobrindo a pessoa, aí talvez a Sukkah é válida. Porém, talvez se a pessoa colocasse embaixo do Sakh, talvez a Sukkah não seria válida. Não tem uma prova nem como Rav Chisda, nem contra Rav Chisda dessa braita. Continua, Itmar foi ensinado. No Yen Sukkah, Emi Matim Basukkah. Os enfeites da sukkah não diminuem a altura da sukkah. Ou seja, a sukkah tem que ter uma altura mínima e máxima. A sukkah não pode ter menos do que 10 tefachim de altura, menos do que 1 metro de altura, nem mais do que 20 amot de altura, mais do que 10 metros de altura. Se a pessoa tem uma sukkah que tem mais do que 20 amot de altura, a pessoa não serve colocar enfeites, lençóis, outros enfeites, frutas, para diminuir a altura dessa sukkah. Porque esses enfeites não são os rar. São enfeites para embelezar, enfeitar a sukkah. Mesmo que fosse com a intenção de fazer uma cobertura, seria um rar inválido. Esses enfeites recebem a impureza. Um enfeite é um utensílio que é vulnerável a receber a impureza. É um rar inválido. Também se a pessoa tem uma sukkah que tem 10 tefachim de altura, que é a altura mínima, e a pessoa colocou lençóis que estão abaixo de 10 tefachim do solo. Também nessa situação, a sukkah continua válida, porque a pessoa não colocou uma outra cobertura abaixo de 10 tefachim, colocou enfeites, e a sukkah é válida. Amar Ravashi fala Ravashi, o minatzad mematim, porém com relação à área da sukkah, se a pessoa colocou esses lençóis, as frutas dos lados da sukkah, a sukkah tinha uma área mínima. A área mínima da sukkah são 7 tefachim por 7 tefachim, 70 por 70 centímetros, que é mais ou menos 5 metros quadrados. Se a pessoa colocou frutas e foi diminuindo a área da sukkah com esses enfeites, memati. Aí a pessoa sim reduziu a área da sukkah e invalidou essa sukkah. É diferente a alahá do shach com a alahá da área. A área tem que caber a maioria do corpo da pessoa, a cabeça da pessoa e a mesa da pessoa. Se a pessoa diminuiu a área da sukkah mesmo com enfeites, a pessoa está diminuindo essa área necessária. A pessoa não cabe mais com a sua cabeça, a maioria do seu corpo e sua mesa nessa sukkah que mede menos do que 7 tefachim por 7 tefachim de espaço. Fala para um acontecimento com relação a isso. Minyamin avde de Ravashi. Minyamin era escravo de Ravashi. Itmishalei kitunta de maya. Aconteceu uma vez que sua túnica se molhou com água. Veistatra a metal alta. Ele colocou essa roupa para secar sobre o saco da sukkah. Amar de Ravashi. Foi Ravashi para esse escravo. Talia, tire essa roupa de lá. Por quê? De lo lembro, kamesah rebe davar amekabel tumah. Porque as pessoas não têm um receio, não desconfiem, que eu estou usando um shach que é vulnerável a receber impureza, como essa roupa, como shach, isso seria inválido com certeza. Fala esse escravo, verraca, razulei, diretiva, todos veem que essa roupa está molhada. Eu coloquei lá para secar, não para fazer um shach, ninguém vai desconfiar de Ravashi. Fala Ravashi, ele riacha kaminalach. O que eu falei é, quando essa roupa secar, tire imediatamente de lá. Para que as pessoas não desconfiem de Ravashi. Porém, até secar, a pessoa não colocou essa roupa para usar como cobertura, então não é uma roupa que invalidaria a sukkah como uma cobertura, um shach inválido. Continua, Idmar foi ensinado. No Yesukah, amuflagin bimena arba. Com relação aos enfeites da sukkah, que estão a uma distância de 4 tefachim ou mais do shach, 40 centímetros ou mais do shach, Rav Nachman amar kshira. Rav Nachman sustenta que mesmo assim a sukkah é válida. Mesmo que tenha um espaço de 4 tefachim, vimos no começo do Daf que um espaço de 4 tefachim é um espaço, é um makom considerável, e teria aqui um espaço muito grande entre os enfeites e os rach. Esses enfeites não são mais secundários aos rach, talvez. Mesmo que a pessoa não colocou para fazer alguma cobertura, a pessoa colocou para enfeitar a sukkah, porque na prática eles estão cobrindo a pessoa e obstruindo entre a pessoa e o shach. Mesmo assim, fala Rav Nachman, a sukkah continua válida que cheira. Porém, Rav Chisda e Rav Baravuna, dois sábios suspeitos, Rav Chisda e Rav Baravuna, psula, a sukkah é inválida, porque se os enfeites estão longe demais do shach, o enfeite não atrapalha a mitzvah da sukkah, contanto que não estejam tão longe do shach assim. Se estão um pouco perto do shach, são secundários ao shach, a verdadeira cobertura é o shach, e esses enfeites não são considerados. Porém, se está 4 tefachim de distância, 40 centímetros de distância, está longe demais, são sim consideráveis e invalidam a mitzvah da sukkah. Aconteceu um acontecimento, falaram, Rav Chisda e Rav Baravuna ikleum leberej galuta. Rav Chisda e Rav Baravuna visitaram a casa do Rej Galuta, que era o representante do povo shach na Babilônia, Akninu Rav Nachman Basuka. Rav Nachman, que sustenta que a sukkah é válida nessa situação, ele levou Rav Chisda e Rav Baravuna para dormir nessa sukkah. Shenoyamu flagim imen arba tvachim. Que os enfeites estão 4 tvachim ou mais de distância dos rach. Ishtiko veloamru lei velomide. Ficaram quietos e não repreenderam o Rav Nachman, não reclamaram, mesmo que eles discutem com o Rav Nachman. Falam que essa zuka é inválida. Amar Beuhum, falou Rav Nachman para os sábios. Hadur Beu Rabanan Mishmatayu. Vocês voltaram atrás? Vocês concordam comigo agora que essa zuka é sim inválida? Rav Nachman, independente da distância entre os enfeites e os rãs, uma vez que a pessoa colocou esses enfeites com a intenção de enfeitar a zuka, não fazer uma cobertura, a zuka é inválida. Talvez Rav Chizai Rav Ravuna voltaram a concordar com Rav Nachman. Amru lei, falaram Rav Chizai Rav Ravuna, anan shuluche mitzvah anan upturi min asuka. Nós somos enviados de cumprir uma mitzvah, a mitzvah de visitar o rabino na festa de Sukkot. Upturi min asuka. E nós somos isentos de cumprir uma mitzvah de Sukkot, um encarregado que está viajando para cumprir uma mitzvah. Por exemplo, para libertar um preso, para alegrar um noivo e a noiva. Ele não tem que cumprir a mitzvah de Sukkot. A mitzvah de dormir na Sukkot. Também, Rav Chizai Rav Ravuna estavam nessa situação, estavam viajando para cumprir a mitzvah de visitar o rabino na festa. Estão isentos da mitzvah de Sukkot, por isso eles não reclamaram com Rav Nachman, porque eles não precisariam da Sukkot, em primeira instância. Continuando, Amar Rav Yudai Amar Shmuel, falou Rav Yudai em nome de Shmuel. Mutar Lishon Bakilah Basukkot. A pessoa pode dormir embaixo de uma Kila. A Kila é a mesma coisa do que vimos anteriormente com relação aos Kinufot. É essas 4 hastes em volta da cama da pessoa, uma em cada esquina. A pessoa coloca um lençol. Esse lençol vai ter um teto na horizontal de no mínimo 10 tefachim. Fala Shmuel, a pessoa pode dormir embaixo dessa quilá, essa tela. Normalmente a pessoa usa como mosqueteiro para espantar os mosquitos, se protegendo. A pessoa pode usar essa tela em Sukkot, Basukkot. Alfa Pichesh Lagak, mesmo que ela tenha um teto na horizontal. A priori seria proibido, aparentemente, que a pessoa não esteja dormindo diretamente embaixo dos rã, mesmo assim, fala Shmuel, é permitido. Porém, tem uma condição. Com a condição que a altura dessa quilá não seja 10 tefachim ou mais, 1 metro ou mais. Se é 1 metro ou mais, isso já é um recinto. Já é um recinto, isso já é uma obstrução, é um bloqueio entre a pessoa e o sarro da sucá, e a pessoa não está embaixo da sucá. Porém, se mede menos do que 10 tefachim, essa tela não considerável, insignificante, e a pessoa continua embaixo do sarro da sucá. Fala Natasha, uma prova contra Shmuel. Vamos ver várias provas contra Shmuel. Hayashen Bakila Basuka, loya sai de Rubatom. A pessoa dormindo embaixo dessa quila, em Sukkot. Não sai da obrigação de mitzvah de Sukkot. Fala Nahim, mas esse aqui é um caso específico que chegou a Sará, um caso que a altura dessa quila são 10 tefachim ou mais. Shmuel concorda nessa situação, porém, se a altura é menor do que 10 tefachim, então a pessoa sim sai da obrigação. Meitri perguntaram se me encontra Shmuel. Hayashen tachat amita basuka, loya tzai de chovato. A pessoa está dormindo embaixo de uma cama na suka em Sukkot, não sai da obrigação da mitzvah. Aparentemente, essa cama não mede 10 tefachim de altura do solo, 1 metro de altura. Fala agora aqui no Hatar Gema Shmuel. Shmuel sim explicou essa braita. Amita gvasara, uma cama que está acima da altura de 10 tefachim do solo. Se é menos que 10 tefachim, a pessoa pode sim dormir embaixo dessa cama, porque não é um recinto. Não bloqueia entre a pessoa e o recinto da suka, o shach. Continua. Tasha, uma outra prova contra o Shmuel. Oxe pires agabe kinufot. Psula, ó pessoa aqui. Pegou esse lençol e colocou sobre essas 4 asas em volta da sua cama. Psula, mitzvah é inválida, suka é inválida. A pessoa está embaixo de um teto na horizontal, assim como aquilá, kinufot e aquilá, a mesma estrutura. Shmuel fala que a pessoa pode sim fazer as... dormir embaixo de uma quilá em Sukkot. E a Beta fala que não é uma contradição. Amará, não é difícil. Hatamnami de Gvia, será também lá com relação ao Kinufot? É uma, o Kinufot, essa tela que está acima da altura de 10 Fahim da cama, a Sará. Nessa situação também Shmuel concorda. Menos do que isso, também a Beta concorda com o Shmuel, que a pessoa sai da obrigação da mitzvah. Porém, fala na Behá, Loktaneachi. A Breda não fala como Shmuel, ele está como falar a Breda. Nakritin Shnai. Vekinufot Arba. Nakritin, já vimos o que é. São 2 hastes só. Uma haste na perto da cabeceira, uma haste perto onde a pessoa coloca os pés, na metade da largura da cama. A pessoa coloca uma barra e coloca um lençol. sobre essa barra, o lençol vai estar inclinado, não vai ter um teto na horizontal, como os kinufot. Isso é diferente dos kinufot. Kinufot arba, e os kinufot, você vê que a pessoa coloca quatro hastes, e vai ser, assim, ter um teto na horizontal, no meio de 10 tfahim. Então, fala com relação aos naklitin e com relação aos kinufot. Pireça HB kinufot, psula. Se a pessoa coloca o lençol sobre os kinufot, as quatro hastes, psula. E a mitzvah é inválida, a sukkah é inválida, porque essa tenda tem sim um teto na horizontal. HB naklitin, se a pessoa colocou o lençol sobre os naklitin, que não tem um teto na horizontal, estão completamente inclinados. Xerá e a mitzvah é válida, a sukkah é válida. Porém, o bilvado, com a condição que Xeloi naklitin, Gvoi miramita asara. Quando é que esses naklitin não são considerados uma cobertura que bloquearia entre a pessoa e os raios da suka? É só se esse naklitin não tem um teto horizontal, não são kinufot, e também não tem uma altura entre a cama e o topo desses naklitin de 10 tefahim ou mais, 1 metro ou mais. Se tem, então já é uma cobertura que bloqueia entre a pessoa e a suka. Vimos que, com relação ao recinto, é necessário que tenha uma altura de 10 farim no mínimo para ser chamado um recinto. Então também essa cobertura já é considerada uma obstrução entre a pessoa e a sukkah, se tem uma altura de 10 farim entre o lençol e a cama. Porém, em Michlá, se deduz daqui, de kinufot, com relação aos kinufot que é mais grave, que tem sim um teto na horizontal, alfa piche em gvoi nasará, mesmo que não tenha uma altura de 10 farim entre o teto dessa tela na horizontal e a cama de 10 farim, mesmo assim, a pessoa não cumpre a mitzvah. A gente vai falar exatamente o contrário. Com relação a Kila, que também é como kinufot, que tem o teto na horizontal. A pessoa pode dormir embaixo dessa Kila em Sukkot, com a condição que não tenha 10 tefahim em 1 metro de altura. Aqui fala explicitamente que com relação aos kinufot, a pessoa não pode dormir embaixo dos kinufot, mesmo que tenha menos que 10 tefahim, 10 tefahim de altura. Fala na chave a kinufot. Com relação ao kinufot é diferente da Kila. Pensamos que kinufot e kila é a mesma coisa, a mesma construção. É o mesmo formato, o teto tem sim um teto na horizontal, porém a estrutura é diferente. Chame aquilo kinufot e kvi. Kinufot é mais resistente, é mais fixo do que kila. Kinufot não é algo que a pessoa monta e desmonta. A pessoa monta esses kinufot, essas quatro hastes e deixa. Sendo assim, é mais importante, mais considerável do que algo que é temporário. Aquilo é temporário, é mais leve. Não é considerado uma cobertura, uma obstrução entre a pessoa e os rar, se tem menos do que 10 farim de altura. Com relação ao kinufot, é assim, uma estrutura fixa. Sendo uma estrutura fixa, mesmo que tenha menos do que 10 farim, já é considerada uma cobertura, uma obstrução entre a pessoa e o sar da suka. É diferente. Porém, pergunta para ver esse suka ou gabi suka. Com relação a uma suka sobre outra suka. Vimos uma questão. Para a suka inferior ser inválida, é necessário que tenha dois sar sobre essa suka inferior. Qual a distância entre o sar inferior e o sar superior? Vai ser considerado os dois rach separados, desvinculados. Fala Shmuel, 10 tfahim, 1 metro. Com relação a essa suká, a suká, uma suká sobre outra suká, de kvia, que a suká superior e a suká inferior são permanentes, a pessoa não faz uma suká e desmonta e monta outra vez. Faz uma suká para todo o Sukkot. É algo permanente. Ve'amash, ele falou Shmuel, que é Xerá, que é Psulá. Quando é que a suká superior invalida a suká inferior? Você tem uma distância de que é Xerá, a mesma altura que validaria uma suká, que são 10 tfahim de altura. Se tem menos, então a suká inferior é sim válida, porque os dois rach estão vinculados. Então, pergunta, assim com relação aos kinufot, que é algo permanente. A pessoa está em Sukkot, dentro de sua suká, embaixo dos kinufot, essa tela que tem um teto na horizontal, é algo permanente, e tem menos do que 10 varrinhos de altura. Fala Shmuel, vamos ver se é algo permanente. A pessoa não pode dormir embaixo dessas telas em Sukkot, está bloqueado entre ele e o Shach, por causa desses kinufot. Essa tela é algo permanente e é assim considerada uma obstrução entre ele e o Shach. Com relação à suka, também é algo permanente. Fala Shmuel que se a altura da suka superior, a distância entre o Shach inferior e o Shach superior, é menos do que 10 Fahim, não existe obstrução entre os dois Shach. Por que não? Se com relação aos kinufot, esse espaço menor do que 10 Fahim, é sim uma obstrução entre a pessoa e o Shach. Por que essa distância de menos 10 Fahim entre o Shach inferior e o Shach superior, não, obstrução entre os dois Shach. Fala Shmuel, os dois Shach estão vinculados, é como se fosse um Shach só. Por que? Qual a diferença? Se a suká é algo permanente? Fala Shmuel, que é assim diferente. Amri respondeu o Shachamim, Hatam derem ipsa suká be'asara. lá com relação a invalidar uma sukkah. Estamos querendo invalidar a sukkah inferior, isso só se tem um espaço de 10 sfahim de altura entre os dois ra. Só assim existe uma separação bem considerável, temos uma outra sukkah completamente na sukkah superior, que desvincula entre o sukkah superior e o sukkah inferior. Lá é mais grave, tem que ter um espaço considerável com uma sukkah para desvincular entre esses dois ra. Por aqui com relação aos kinufot é diferente, por quê? Aqui com relação a obstruir entre a pessoa e o schar, é necessário fazer uma tenda. A tenda precisa de um teto na horizontal, porém, uma vez que é uma tenda permanente, essa que não for, não é o que a pessoa monta e desmonta. É algo considerável, tem um teto na horizontal, mesmo que ele tenha menos do que 10 sfahim, é assim que considera uma obstrução entre a pessoa e o schar. São dois conceitos diferentes. Com relação a sukkah superior e sukkah inferior, temos que invalidar a sukkah inferior. Precisamos de uma força maior, uma sukkah superior para desvincular entre o sukkah inferior e o sukkah superior, como já vimos. Com relação à pessoa que está morando na sukkah em Sukkot, ele entrou dentro de um kinufot, que é uma tenda, tem um teto na horizontal, tem menos do que 10 sfahim. Na verdade, não é um recinto, mas é uma tenda. É suficiente para ser uma cobertura que bloqueia entre a pessoa e o schach. A pessoa não está mais embaixo do schach, está embaixo de algo considerável, que é uma tenda. Mesmo que é baixa, menos do que 10 sfahim, mesmo assim é uma cobertura. No final das contas, a pessoa não está diretamente embaixo do schach e a pessoa não cumpre a mitzvah. Continua a Gemara. Amar av tachlifa bar avimi, amar shmefor av tachlifa, filho de avimi, em nome de Shmuel. Hayashem bakila arum. A pessoa está dormindo embaixo dessa quila, essa cobertura de tela. Ele está sem roupa. Motzir oshohutz la quila vekore kriyat shema. A pessoa pode tirar sua cabeça fora dessas telas, com seu corpo embaixo dessas telas, e pode ler o kriyat shema. A pessoa não pode ler o kriyat shema sem roupa. A Torá falou, a pessoa não pode estar sem roupa num lugar sagrado, falando coisas sagradas. Torá, reza, kriyat shema. Aqui a pessoa sim pode. Porque a pessoa colocou sua cabeça fora das telas. Perguntaram a Rami. Hayashem bakila arum, lo yotzir osho, chutzla kila, vekra kriyat shema. Fala diretamente contra Shmuel. Essa situação, a pessoa está sem roupa embaixo da quila, não deve tirar sua cabeça fora da quila e ler kriyat shema. Aqui se lê contra Shmuel. Fala uma diferente. Rami, mas aqui nós temos dois casos diferentes, aqui se trata de um caso específico, que chegou a Sarah. Tudo depende se a altura dessa quilá é 10 tfahim ou mais, 1 metro ou mais. Como vimos, a altura de um recinto tem que ser 10 tfahim ou mais. Se essa quilá mede menos do que 10 tfahim de altura, essa quilá não é um recinto. Então já vira uma roupa da pessoa. É o secundário ao corpo da pessoa, é uma cobertura para a pessoa, e a pessoa tirar a sua cabeça fora dessa quilá, a pessoa pode ler criativa como uma pessoa que está vestida. Porém, se essa quilá mede 10 tfahim ou mais, essa aqui não é uma vestimenta para a pessoa. Já é um recinto? Se é um recinto, a pessoa não pode estar num recinto sem roupa e colocar sua cabeça fora do recinto e ler o Kriyat Shema. Porque na prática a pessoa não tem roupa. Essa é a diferença. Fala Gemara, ah, não é mistério. Faz sentido falar assim que a pessoa não pode ler o Kriyat Shema se ele está numa quila que tem mais que 10 farrinhos de altura? Por quê? Me dectar nesse. Por isso que fala a continuação dessa braita. Esse caso daqui lá aparece com o quê? Com qual caso? Lá o Medebait Arum, uma pessoa que está numa casa sem roupa. Não deve tirar sua cabeça fora da janela e ler o Kriyat Shema. Que na prática ele está sem roupa, então o Shema então você vê aqui claramente que aqui lá tem que ser parecida com a casa. A casa tem que ter uma altura no mínimo de 10 farrinhos, senão não é uma casa. Em relação aqui lá, a mesma coisa tem que ser uma aqui lá que tem uma altura de 10 farrinhos. Aí é proibido a pessoa tirar a sua cabeça e ler o Kriyat Shema. Porém, se tem menos que 10 sfahim, a pessoa sim pode. Porém, fala um parênteses muito importante. O Baik Nami fala, Gemara, Alfa Pishen Gavuasana, Kivan de Kvia Walo. Com relação à casa, é diferente da Laha com relação a aqui lá. Porque mesmo que a casa tenha menos que 10 sfahim de altura, menos que 1 metro de altura, a pessoa não pode tirar a sua cabeça através da janela e ler o Kriyat Shema. Está sem roupa na prática. Mesmo que a casa não tenha 10 tfahim de altura, por quê? Que vai de kvia, uma vez que a casa é algo fixo, permanente, o aloe chega a ser uma tenda. É um recinto. Não tem a medida pela alahá de um recinto de 10 sefahim, porém é algo fixo. Parece mais com um recinto do que com roupas da pessoa. A pessoa continua desvestida, não pode ler o que é chamado nessa situação. De logar a mikinofot, que não é pior do que os kinofot, como vimos anteriormente, com relação aos kinofot. Essas telas, sobre essas quatro hastes, tem um teto na horizontal, tem menos que 10 sefahim de altura, a pessoa não sai da obrigação da missão de Sukkot, ele está dentro da Sukkot dessa forma. Como vimos que é algo fixo, é uma tenda, e um bloqueio entre a pessoa e a suká. E com relação à casa é a mesma coisa. Mas que é algo fixo, permanente, não é uma roupa para a pessoa. Se não é uma roupa para a pessoa, assim como as quilofotas não é uma roupa para a pessoa, é sim uma cobertura, a pessoa não está vestida dessa forma, não pode tirar sua cabeça da casa da Kriyatshma. Não tem a mesma razão que com relação à quilá. Quilá não é algo permanente, é algo que a pessoa monta e desmonta, tem menos de 10 farrinhos de altura. É como sendo uma roupa para a pessoa. Com relação ao que no fundo é uma casa, isso não se aplica, como já vimos. Isso eu falo agora, eu vou deixar amanhã um novo DAF. Não percam. Amém, vai.